Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Koscher. Bernardo Koscher, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bernardo, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa. Bernardo, na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intermediou a assinatura de um acordo diplomático que, na teoria, normaliza as relações entre Israel, Emirados Árabes e Bahrein, com o reconhecimento do Estado israelense. Como era de se esperar, esse tratado não foi bem recebido pelos palestinos. Há alguns analistas, inclusive, dizendo que a paz neoliberal chegou ao Golfo Pérsico. Como é que você observa a assinatura desse acordo, Bernardo? Isso pode de fato trazer calmaria para aquela região do Oriente Médio?
Bem, Anderson, esse acordo que normaliza as relações diplomáticas entre os três estados é, de fato, uma diplomacia econômica, muito mais que uma diplomacia geopolítica. Ele traz para a região um componente a mais, que seria a ilusão de que parte dos estados árabes já estaria aceitando o Estado de Israel. Então, isso aí é um problema que turva a percepção de muitas pessoas sobre a questão do Oriente Médio, mas de fato não introduz nenhum fator de estabilização, de pacificação, porque há uma distância muito grande dos Emirados Árabes e de Bahrein em relação ao restante do mundo árabe, dos problemas concretos do mundo árabe que envolve fronteiras, problemas de desenvolvimento econômico. São estados muito ricos e muito sofisticados, em busca de uma nova inserção, econômica internacional, já que o universo do petróleo ele tem uma data limite, cerca de algumas décadas, 5, 6 décadas. A partir daí, a extração de petróleo vai começar a declinar e vai haver problemas nessa área. Então, não podemos tirar desse tratado nada que não seja interesses tópicos, interesses muito particulares, muito próprios desses três estados, principalmente com com beneplácito, com patrocínio do governo dos Estados Unidos em meio à propaganda, à guerra de diversões que cerca a campanha eleitoral norte-americana. Dessa forma, é um acordo do ponto de vista dos principais problemas e da região inócuo, não traz nenhum fator, não creio nem que piore, nem que consiga piorar o que já existe. Apenas estados isolados das grandes problemáticas do mundo muçulmano, do mundo árabe, resolveram se entender com uma grande potência econômica para realizar e criar um ambiente de negócios mais favorável.
E como é que isso pode influenciar a corrida presidencial lá nos Estados Unidos, Bernardo? Esse tipo de mediação promovida pelo Donald Trump pode ter reflexos nas urnas?
Bem, a política externa do governo do presidente Donald Trump, nesses 4 anos, se caracterizou pela eterna busca de confrontos, pela demarcação das diferenças, até com estados aliados, com governos afins. Ele sempre procurou demarcar que os Estados Unidos estão na frente, têm posições melhores, devem ser privilegiados. De todas as formas, ele manifestou esse tipo de posição. Raríssimas vezes ele entendeu que a convergência, a concordância, o multilateralismo seria melhor. Nesse sentido, eu creio que, visto isso, essa atitude, sim, tem a intenção. Se vai conseguir atrair novos eleitores, eu não sei, mas tem a intenção de atrair eleitores, como, por exemplo, o grande eleitorado de judeus dos Estados Unidos da América, que chegam a ter 7 milhões de habitantes sendo de judeus, muitos deles eleitores e de eleitores democratas. Ele apresenta para eles uma mediação vitoriosa, ele apresenta um resultado positivo, que pode ser entendido, e ele quer que seja assim, como sendo o desejo dele de pacificar. Então, nesse sentido, ele vai ter alguma influência em alguns eleitores, eleitores-chaves, eleitores que são muito ativos, né? No sentido de dizer que não abandonou Israel, que os democratas não fizeram uma boa política, não conseguiram a paz, e ele, mesmo não conseguindo a paz com os palestinos, conseguiu paz com países árabes. Então, eu creio que isso esteja no cálculo dos formuladores da política externa americana nesse momento e dos formuladores da campanha presidencial, que corre nos Estados Unidos no presente momento.
Por outro lado, Bernardo, o Donald Trump segue em conflito lá com os chineses. Tivemos esse episódio em que o presidente dos Estados Unidos ordenou o banimento dos aplicativos TikTok e WeChat, que são uma febre mundial das lojas de apps lá no país. Esses aplicativos foram desenvolvidos por empresas da China e o Donald Trump alega que eles ameaçam a segurança nacional, que as companhias poderiam compartilhar os dados de usuários estadunidenses com o governo do país asiático. Veja só. Você enxerga alguma razoabilidade nesse tipo de argumento do líder dos Estados Unidos, Bernardo?
Eu creio que não se deve comprar os argumentos de uma pessoa tão, até diria, bipolar como o presidente Donald Trump, pelo valor de face desses argumentos. É claro que esse confronto com as empresas chinesas, a TikTok e a WeChat, lembremos que não se resume essas duas empresas, a Huawei, que é a grande campeã da tecnologia do 5G, a tecnologia de comunicação do futuro, também foi duramente atingida pelas políticas do presidente Donald Trump. Na realidade, a China é o principal adversário dos Estados Unidos, mas um adversário da qual os Estados Unidos é dependente porque compra alimentos, vende alimentos para os chineses, compra produtos industriais, oferece saldo comercial aos chineses, e esse saldo comercial é que compra dívida pública, grande parte da dívida pública mobiliária federal, né, os títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Então há uma simbiose aí, que é na realidade uma relação de ódio e de amor, mais ódio que amor. Eles são dependentes também da China, a economia americana. Mas ali é o Partido Comunista, ali é os chineses, né? Então tudo isso conta um pouco, e a luta do presidente Trump é nesse sentido que a gente deve entender o marco maior da inserção desse banimento dos aplicativos, né? Não é exatamente comercial, muito embora não é de segurança nacional, corrigindo, é comercial, comercial. Porque os Estados Unidos estão defendendo os equivalentes desses aplicativos que são feitos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão defendendo, na realidade, também a sua capacidade de vigiar os usuários desses aplicativos, como o Google, o Facebook fazem, né? O Instagram. Então, eles sabem o potencial de controle de corações e mentes, pelos mesmos mecanismos que os Estados Unidos utilizam, os algoritmos. Eles acreditam, com justa razão, que os chineses também vão ter a capacidade de fazer e elaborar algoritmos que interessem os interesses do governo chinês. Então, os argumentos do presidente Trump são válidos, antes de mais nada, para a própria política americana e das empresas americanas que fazem esses aplicativos que são de grande uso e domínio, internacional. Esses aplicativos chineses também comem uma parte do mercado americano, uma vez que já está se formando uma campanha de desgaste, devido à tolerância do Google, devido à tolerância do Facebook, do Instagram, com fake news, com pessoas que falam o discurso de ódio, utilizando as redes. Então, essa diversificação, que é típica da concorrência do mercado, está sendo traduzida pelo presidente Trump em mais uma refrega, mais um conflito, mais um ponto que ele, alegando segurança nacional, tem interesse de limitar, de proibir. Isso, depois da campanha, provavelmente vai ter um outro destino, não vai ser assim que vai ser tratado esse argumento. Mas, enfim, o que a gente pode dizer do presidente Donald Trump e essa proibição é o presidente Donald Trump sendo presidente Donald Trump, sem nenhuma criatividade, sem nenhum elemento a mais do que a gente viu nesses 4 anos de mandato.
Ainda falando de Estados Unidos, Bernardo, algo que chamou muita atenção nos últimos dias foi essa visita do secretário de Estado do Trump, o Mike Pompeo, à Boa Vista, capital de Roraima, na companhia do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Houve uma chuva de críticas dos nossos parlamentares. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esse episódio, às vésperas das eleições dos Estados Unidos, seria uma afronta às tradições diplomáticas do Brasil. Tanto que o Ernesto Araújo foi convidado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado para dar explicações a respeito desse episódio. Qual é a sua análise para a repercussão deste caso, Bernardo? Tanto internamente quanto para a nossa diplomacia.
E a visita de Mike Pompeo ao Brasil está dentro, mais uma vez, da campanha eleitoral norte-americana. Foram 4 anos de hostilidade dos Estados Unidos, acompanhado nos últimos 2 do Brasil para com a Venezuela, e sem nenhum resultado efetivo, nenhum abalo sério na capacidade, do presidente Maduro de governar, de negociar com a oposição. Parece que agora um pacto político, né, de disputa eleitoral está sendo formado na Venezuela, e nesse sentido a política externa americana para a América Latina em relação à Venezuela caiu no vazio, mas ganhou de brinde, ganhou literalmente de graça, sem nenhum esforço, uma adesão incondicional, inexplicável, por parte do Brasil aos interesses e às orientações da política externa norte-americana. Realmente, os analistas do futuro talvez tenham até mais dificuldades de analisar o que está se passando, na política externa brasileira do que nós. Pelo menos nós temos um pouco de raiva, né, um pouco de desacordo frontal para lidar com isso, porque essa política externa é a própria negação da política externa, principalmente em relação ao a subserviência em relação aos Estados Unidos. É inexplicável, inaceitável, é incompreensível. Não tem uma base material que apoie, não há uma reciprocidade. Enfim, ela faz muito mais sentido se olha a deterioração da vida política no Brasil, que produziu essa política externa. Ela por si só, a política externa brasileira praticada pelo ministro Ernesto Araújo, ela não tem uma explicação muito racional, razoável. Ela não se explica como política externa, e sim como expressão de uma situação política interna bastante deteriorado. E aí eu acho que deveríamos avançar para análise política interna, né? Nós vivemos uma democracia muito frágil, muito em 30 anos de democracia, de chamada redemocratização, desde a Constituição de 88, a nossa democracia foi frágil, foi sempre ameaçada, foi sempre com muitas dificuldades de atender às necessidades dos cidadãos, muita corrupção, até que ela colapsou a política interna e gerou um monstro, uma coisa monstruosa, que é o atual governo. Nesse sentido, essa a base social desse governo é que deve ser entendida para produzir uma política externa tão estapafúrdia, tão equivocada, tão sem princípios, né? Que vai custar caro para a gente, né? Não que não seja possível restaurar padrões de civilidade diplomática. Isso é uma coisa fácil, mas as perdas materiais a que estamos expostos significa empobrecimento da nossa população. É isso que essa política externa está colocando: custos, né? Custos muito caros, com perda de oportunidade por associações indevidas, e vai gerar uma desconfiança de muitos parceiros e de muitas empresas que não vão querer vir para o Brasil, não vão querer ter o Brasil em um momento de tanta delicadeza, tão delicado quanto é o momento que nós vivemos, em função da crise provocada pelo coronavírus, o Covid-19. É aí que as nossas perdas se transformam. O que era dramático antes do Covid, agora se transformou em algo profundamente, enfim, catastrófico, né? Nesse momento estão sendo negociadas vacinas, estão sendo negociados medicamentos, uma série de coisas que o Brasil está perdendo oportunidades, né? O Brasil só comparece para transferir recursos para grandes empresas, mas não há garantia de que essas vacinas vão dar certo no primeiro momento, que não vão ser necessárias outras vacinas, complementos, enfim, toda uma rede de situações que se formam com a crise sanitária, que o Brasil está se desarmando, está perdendo a capacidade de diálogo e de associação com as grandes cadeias produtivas de medicamentos que vão ser responsáveis, vão estar no controle dos remédios necessários para combater a doença. Então, nesse momento atual, eu vejo que aí é que reside a maior perda, o maior desastre da política externa brasileira. Ao invés de se preocupar com a crise sanitária, com os problemas econômicos, fica se preocupando em ajustes de conta ideológico com um país que nada fez em relação ao Brasil, não foi hostil, não tem nenhuma afirmação vinda dos governantes venezuelanos de hostilidade, e sim sempre uma postura equilibrada e de busca de convívio. Enfim, é uma perda, né? Nós vamos sentir isso ao longo dos meses e anos que vem pela frente.
Bernardo, a Assembleia Geral da ONU, que começou ontem e está sendo realizada pela primeira vez de maneira virtual, contou mais uma vez com o discurso de abertura do chefe de Estado brasileiro, no caso Jair Bolsonaro. O nosso presidente questionou a imagem negativa da política ambiental brasileira, algo que já era esperado. Como é que você observou essa fala do ex-capitão do Exército lá na ONU, Bernardo? Você acha que os líderes mundiais receberam bem esse discurso do Bolsonaro?
Olha, o juízo que os líderes internacionais têm do presidente da República Federativa do Brasil já foi formado, né? Depois de 2 anos quase de mandato, não há mais o que descobrir nesse personagem que ocupa o cargo máximo da República em nosso país. No entanto, o discurso que ele fez deve ser pontuado, né, com uma verdadeira, não só fake news, mas uma verdadeira fantasia que ele criou sobre a política ambiental e sobre a política social que ele aplica no Brasil. Ele não fez nada de novo que não vinha fazendo e trouxe que para o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é da tradição ser inaugurado pelo Brasil, não trouxe nada mais do que a reafirmação de uma visão meio distópica, né, sobre o que está ocorrendo no Brasil e sobre o que é o seu governo. A insistência nesse tipo de abordagem, dos argumentos que ele colocou, falseando os benefícios da política ambiental, da política social, das alianças com os Estados Unidos e do elogio que ele fez aos Estados Unidos, é fora de tom do que é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Ali é a casa do multilateralismo, ali é a casa dos acordos coletivos, né? Ali é a casa da busca de soluções a problemas globais. E cada país procura contribuir com o que se passou, fazendo um levantamento da sua vida no último ano. Mas o que trouxe o presidente Jair Bolsonaro não é nenhuma novidade. Ele é incapaz de formular um problema e incapaz de formular a solução que foi dada a esse problema. Então, a imagem do Brasil sai arranhada mais uma vez, né? Os líderes mundiais, os que têm alguma preocupação em manter a ONU como um fórum de debates, de discussões e de soluções, por busca de soluções de problemas, realmente acho que o que vai acontecer pior para o Brasil é o descarte da política externa brasileira na participação de soluções em todos os fóruns onde é necessária a presença do Brasil. Ele está se ausentando. Então, a reação, junto com esse discurso, que só vem a realçar essa atitude que já vem sendo tomada há 2 anos, é que as demais nações, na hora de tomarem decisões e precisarem consultarem umas às outras, não vão encontrar nem no presidente da República, nem no ministro das Relações Exteriores, interlocutores válidos. Vai ser, quando muito, uma consulta pro forma, só para saber, para dizer que fez a consulta. Então, o resultado disso é o isolamento, né? O isolamento, como eu falei anteriormente, nesse momento de crise sanitária, que vai ser seguida de uma crise econômica, isso é inegável, ninguém tem capacidade, nenhum analista tem capacidade de dizer que não vai haver crise econômica. E mais do que isso, os primeiros que saírem da crise sanitária vão ser os primeiros que vão sair da crise econômica, vão ter as condições de sair da crise econômica. E no mundo de competição, a ONU é um lugar de negociação. Isso é importante, estar presente, influenciar, receber as informações do que está ocorrendo. E o que o Brasil apresenta é uma fantasia. A tragédia ecológica que está ocorrendo, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, onde qualquer mapa feito com fotos de satélite mostra um país com milhares de focos de incêndio completamente abandonados, com pouquíssimos recursos materiais e humanos, né, sendo dedicados a várias queimadas, se escondendo atrás de Austrália, isso é uma fantasia. Estão realmente atuando contra a depredação ecológica, contra os problemas climáticos, e nós, que éramos conhecidos como uma potência verde, né, em emergência, emergente, né, estamos sendo agora reavaliados, né? Isso, como eu já demonstrei, procurei opinar, vai trazer consequências no curto prazo que vão ser catastróficas. Quem é que vai ousar propor alguma ajuda ao Brasil para remediar os problemas das queimadas? Quem é que vai se interessar por enviar pessoas, técnicos, mesmo de organizações não governamentais ou estatais ou qualquer universidade, se tem um governo avesso a esse tipo de contato, não diria nem politicamente estabelecido, mas humanamente estabelecido? O Brasil precisa de ajuda internacional para lidar agora com os efeitos da queimada, da vasta queimada que está ocorrendo no nosso patrimônio ecológico. Então, vamos pagar mais uma vez, reafirmo, vamos pagar um preço caro no curto, no médio e no longo prazo por atitudes tão fantasiosas, tão equivocadas, que parte das nossas elites de classe médias acabaram levando a reboque setores da classe trabalhadora e elegeram uma opção política que é totalmente apolítica e depredadora da vida política, quando na crise sanitária e na crise econômica nós precisamos de ter uma ação política para reaver a nossa saúde pública e a nossa economia em funcionamento.
O fato de o evento acontecer de maneira virtual, Bernardo, alivia a situação do Bolsonaro perante a comunidade internacional, especialmente com relação a esses incêndios dos nossos biomas? Como anda a imagem do Brasil lá fora diante de tudo que está colocado?
Bem, Anderson, essa pergunta que você fez, ela é muito interessante, né? Pensar uma resposta para ela é uma coisa muito interessante, né? Eu venho me debatendo com esse problema já há algum tempo, né? Desde a ascensão do atual governante, eu venho me debatendo com um fato muito curioso. Desde o advento da República, em 1889, principalmente desde a chegada ao Ministério das Relações Exteriores, em 1902, do Barão do Rio Branco, nós sempre tivemos uma política externa, uma orientação de política externa, uma formulação de política externa e ação da diplomacia brasileira sempre muito interessante, sempre muito patriota, sempre em grandes traços, né, em grandes linhas gerais. Podemos discordar desse ou daquele ministro, desse ou daquela orientação oriunda do chefe de Estado, mas sempre com densidade, sempre com formulação, visando a inserir o Brasil no contexto internacional, sempre muito difícil, né? E ao longo de mais de 110 anos, quase 120, né, nós não nos envergonhamos nunca da nossa política externa, né? Uma vez ou outra, como já salientei, algum governante, não é o primeiro ministro das Relações Exteriores do governo Castelo Branco, fez aquela famosa declaração que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, mas dentro daquele contexto ainda era uma formulação densa de política externa brasileira. Então, nós não estamos acostumados a lidar com o que nós estamos assistindo no presente momento, né? A imagem que o Brasil está gerando lá fora é a pior possível. O que salva é a tradição. A tradição de grandes diplomatas, de grandes posições diplomáticas em prol da paz, da negociação, do multilateralismo, que sempre foi uma necessidade do Brasil de se impor dessa forma no cenário internacional. Então, esse desastre que nós estamos assistindo no momento, nós não sabemos avaliar quais vão ser as consequências. Honestamente, não sabemos. Sabemos que é possível reverter esse quadro de deterioração das nossas relações exteriores. Mas o preço que nós vamos pagar vai ser um preço muito mais material do que diplomático. Eu creio que, enquanto os problemas estão acontecendo, é preciso da intervenção imediata dos governantes e é preciso também dos ministros. No caso, o problema ecológico do Brasil, por mais que a gente repouse que haja um imperialismo interessado nas riquezas, na biodiversidade, a floresta é uma fonte de riqueza, com ela em pé, existem muitos interesses internacionais. Mas é interesse do Brasil que essa floresta sobreviva. Não há necessidade econômica ou social de devastar a floresta, de agredir, como está sendo feito no atual momento, as populações originárias. Nada disso é essencial para o Brasil urbano e com grande agronegócio. Até mesmo a ministra da Agricultura do atual governo disse que não há necessidade para o agronegócio de incorporar novas terras. Então, essa predação da nossa ecologia vai trazer um preço material muito maior do que o político e o diplomático. E isso é mais grave porque talvez seja irremediável, né? Algumas queimadas vão levar parte da floresta, da diversidade, da fauna, insetos, enfim, micro-organismos que podem ser úteis a nossa economia, a nossa sobrevivência no futuro, porque ainda não foram estudadas. Então, não há nem meios de saber o que está se perdendo. Isso é que é triste, esse descaso com o tempo presente e com essa fantasia que foi criada a partir de 2016, com o golpe de Estado, que levou uma forma de ver o mundo, uma forma que incluía o desenvolvimento econômico e a integração social. Eu acho que esse é o fato grave que nós vamos pagar caro por essa opção. O desgaste da imagem, por mais que a gente possa lastimar, os governantes e os atores internacionais vão entender que isso é uma coisa de momento, mas o nosso prejuízo, né, vai ser muito grande. Eu creio que a gente vai levar muito tempo para restaurar, se é que vai ser possível restaurar, essas perdas materiais e imateriais que o governo atual não só está tolerando, está aceitando isso como fato dado, ou até incentivando fatos que estejam levando a essa verdadeira desgraça, que é a queimada das nossas riquezas vegetais e animais, enfim, nossos biomas. Então, eu creio que repousa aí o principal prejuízo, a perda de imagem. A gente pode restaurar mais adiante, mas essas perdas materiais que não são coisas utilizáveis assim no curto prazo, mas podem ser, é um capital material que a gente está desperdiçando, está, como já andaram dizendo aí, jogando dinheiro fora com as queimadas. Então, essa é a nossa tristeza que a gente, como brasileiro, vai ter nesse momento.
Bernardo Kocher, eu quero te agradecer novamente por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, desejar você um ótimo dia de trabalho e mandar o meu abraço.
Bem, Anderson e amigos do Faixa Livre, foi um prazer estar aqui mais uma vez e até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Kocher. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, Os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Já voltaremos.